Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Voltamos para esse segundo e último bloco. Geralmente o programa é dividido em três blocos. Estava aqui explicando para o pessoal do Instagram. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Curta, compartilhe, faça seus comentários. É muito bom ter a participação de vocês. E aí, estou sempre falando que o nosso programa é dividido em três blocos, mas o papo está muito bom e aquecido. Eu falei que era inevitável tratar das últimas novidades aqui na cidade de Curitiba, que é a chegada do projeto de bicicletas compartilhadas em Curitiba. Estou aqui fazendo transmissão da Bicicletaria Cultural e Alexandre Nascimento ali. Posso falar do lugar, Alexandre?
Pode, pode sim.
Da aldeia
Coworking. Aldeia Coworking. É, fazendo um jabá aqui sem ganhar nada também. Patrocina nós, aldeia, né?
É, a gente é generoso, mas eu estava falando aqui com o pessoal que esse é um programa que acontece desde 2020 e a gente já teve idas e vindas de patrocinadores e já tivemos aquecidas essas relações, mas fica aqui o convite para quem quiser veicular sua marca, seu trabalho, nossa investigação, nossa pesquisa, e que à vontade, o telefone é 3153-0022, tá? É, a gente está falando então dessa novidade na cidade de Curitiba e eu queria, Alexandre, se me permite, trazer umas três notícias assim, que se trata de prazos de inscrições, que eu acho que para a nossa rede pode ser interessante. E aí tem prazos aí que foram prorrogados, acho que vale a pena a gente trazer. Me permite? Posso falar?
Claro que sim.
Tá, então assim, ó. Está aberta, aliás, foram prorrogadas as inscrições, o prazo de inscrição para participar do MOB Filme 2023. É um festival que tem exibição de filmes premiada em São Paulo, vai acontecer na primeira quinzena de setembro. É, os filmes que estão lá inscritos e cadastrados vão receber uma votação. Aqueles que ganharem mais votos têm premiação de R$ 1.500 e de R$ 3.000, além de troféu e diploma. Mas o mais legal do festival é que ele reúne o assunto da bicicleta, reúne o assunto da mobilidade. E em São Paulo tem uma projeção muito interessante. Lembrando que aqui em Curitiba a gente também sempre promoveu, aliás, com a autoria do Fernando Rosenbaum e seus colegas, seus amigos, Michele Micheletto, entre outras pessoas, sempre teve, desde 2007, o Ciclecine, também recebendo os filmes para serem exibidos na Cinemateca. Geralmente, tradicionalmente, acontecer na Cinemateca. As exibições são gratuitas, tem o patrocínio da Ticket, vamos ver o que mais aqui, para dar o nome, né? Justo. Parceria também da Escola da Cidade e da Escola de Sociologia e Política FESP de São Paulo. Então, lembrando, o festival é gratuito, aberto ao público e eles fazem um convite. Venha de bike ou venha de transporte coletivo. Tá? Mais informações, mobfilme.com.br. As inscrições foram prorrogadas? Foram para dia 31 de julho. Tá? 31 de julho, final deste mês. Aí, a gente costuma ser um pouco pimentinha. Vou colocar você nessa roda também, Alexandre. Eu acho que a gente gosta de alguns assuntos assim que despertam assim, algumas inquietudes, tá? Uhum. Por exemplo, acabou falando de inscrição, né? No dia 14 de julho, queria mencionar aqui um detalhe. Encerrar as inscrições para algo que para mim foi novidade, porque chegou até mim pela primeira vez a sua possibilidade de votar em projetos federais de temas trazidos pela comunidade, que é o PPA, Plano Plurianual Participativo do Governo Federal. Isso me chama atenção, estou trazendo agora então, tá, no esquema, falei das inscrições e encerraram umas inscrições que eu achei bem curioso. Calma que eu vou falar sobre ciclomobilidade, vou falar sobre acesso à cidade, mas tem essa seara antes. Sempre me chamou a atenção, lá dos anos 80, anos 90, acho que dos anos 90, o orçamento participativo que acontecia no município de Porto Alegre, entre outros municípios do Rio Grande do Sul. Eu sempre vi aquilo como uma grande vitória da comunidade, uma grande articulação comunitária, e que eu acho que existe o legado de toda essa articulação até hoje. E sei também, falando com algumas pessoas da cidade de Porto Alegre e do interior do Rio Grande do Sul, que esse sistema já está um pouco engessado. Mas vá lá. Chegou a nível federal a chance de eu, você, votarmos em projetos que foram propostos, né, numa escala federal, mas foram propostos pela sociedade civil. E aí foram, então, mais de 1 milhão de pessoas votaram, foram mais de 200 propostas, tá? E eu vi, senhoras e senhores, quase todos, por curiosidade mesmo, o que que a nossa sociedade está pedindo, como que a gente se articula, como a gente defende nossos projetos. Então, eles vinham com uma apresentação bastante simplificada, joia, para você saber qual que é a ideia. Vinha um setor, veio do Ministério do Meio Ambiente, não do Ministério, mas cabia ao Ministério do Meio Ambiente, cabia aos transportes, à saúde, à segurança, enfim. Então, diversas áreas ali indicadas. E ali eu procurei. O que que eu estava procurando? Propostas que envolvessem cultura, que envolvesse o acesso à cidade de forma mais responsável, ecossocialmente, e projetos de bicicleta. Alexandre, quantos projetos de bicicleta você acha que eu encontrei? Entre mais de 220 projetos, mais ou menos, não estou trazendo o dado certinho, mas não é muito longe de...
Fernando, não era para falar, eu ia chutar.
É para você falar, sim, por favor.
Eu imagino 6 projetos. 3% dos projetos. São 200, né?
Não, não vi do Guti. O Guti lançou? Não encontrei. Encontrei um da Ana Carbone, que é uma ativista, mulher, que está em Brasília agora e representa o CB, União Ciclistas do Brasil, e propôs ali que seja regulamentada a lei de 2018, que pede o programa da bicicleta, pede mais orçamento, pede mais infraestrutura e intermodalidade das bicicletas com outros serviços. E um outro projeto que de votação bastante, bastante baixa, quase ínfima. O projeto da Ana Carbone, ou seja, o Fernando está falando que teve 2, e um do Daniel Gutt, que é da Aliança Bike, né? Da organização Aliança Bike. Esse eu não encontrei. Pode ter escapado meu olhar. Mas encontrei esse da Ana falando sobre, sobre mais propostas, mais orçamento para a bicicleta através do programa Bicicleta Brasil, que é uma lei, está aqui, achei o número. Lei 13.724 de 2018, pedindo infraestrutura e integração. Teve 342 votos. Tá? O outro projeto Da bicicleta, como eu falei, teve 2, 10, acho que foi uma questão de articulação de rede da pessoa, que pedia também mais atenção, mais orçamento, mais ciclofaixas, ciclovias nas cidades para a bicicleta. E aí, pessoal, como é que é isso? Qual é a demanda que a gente tem quando a gente tem essa liberdade de lançar propostas, de poder, né, ser ouvido, mesmo que seja um clique, né, mesmo que seja do sofá? Como é que está aquecido? Quanto é interessante ter condições para a gente falar sobre o estímulo de bicicleta no nível federal? Né? Porque é claro que, falando sobre mobilidade, lembrando que é um assunto de municípios, tá? A gente está falando aí de sempre que a decisão sobre o uso da cidade, como é que é a organização, o urbanismo das cidades, é responsabilidade do município. Mas se a gente tem um programa federal, um programa nacional de incentivo, de estímulo, aí é claro que isso também favorece os avanços nos municípios. E aí, a gente ficou com um projeto de 342? Um projeto já que só pede regulamentação de uma lei? Então, eu fiquei pensativo.
Sim, é um próprio reflexo do exercício da cidadania, né, de maneira geral. Quantas pessoas sabem o que é um orçamento participativo? Quantas pessoas têm um engajamento a ponto de utilizar esses mecanismos de cidadania, de participação cidadã, de participação democrática, para poder apresentar projetos e propostas? Eu acho que isso não, né, a gente puxa a sardinha para o nosso lado, porque a gente está envolvido com essa questão, com esse tema, mas eu acho que muitas outras coisas que são importantes também, que poderiam ser desenvolvidas e... fomentadas através desse tipo de iniciativa, também passaram ao largo, né? Quando você me falou isso é interessante, me fez lembrar de um projeto em Lisboa, né, uma questão municipal, uma questão local, mas lá você tem um sistema organizativo de freguesias, que é equivalente ao que a gente tem em Curitiba com as regionais, né? Então são bairros, conglomerados de bairros que têm uma administração própria, mas é muito interessante perceber lá como isso está muito próximo do cidadão, porque você vota para os vereadores da tua freguesia, a coleta de lixo, o jardinamento, o cuidado com a cidade, manutenção, zeladoria, é tudo questão da freguesia. E lá houve um projeto em relação à criação do memorial da escravatura, um memorial mostrando todo o problema que foi o tráfico negreiro a partir de Portugal. Isso foi aprovado por um projeto de iniciativa popular, foi feita a dotação orçamentária, até hoje o projeto não saiu do papel por conta de, né, você vai expor uma chaga, no caso de Portugal, você vai expor uma chaga da sociedade ali em praça pública, construir um monumento, e é um assunto que não está muito bem resolvido lá, né? Mas esses sistemas são... quer dizer, são mecanismos muito importantes e trazem iniciativas muito válidas, né? É uma pena que aqui ainda, a coisa ainda não tenha engrenado, mas é o começo, né? A gente pode olhar o copo meio cheio e pensar que para os próximos anos, né, com mobilização, sabendo, e a gente cumprindo esse papel de divulgar esse tipo de iniciativa, a gente consiga aglutinar forças aí para que projetos interessantes na área do... Acho que na questão
em
da...
Em todas as áreas, né? Uhum.
Exato, mas reduzir a mortalidade no trânsito, educação para o trânsito, fiscalização, incentivo ao uso de bicicleta, tudo isso que acaba permeando todas as relações sociais, né? A gente vive na cidade e isso nos afeta de qualquer maneira. E tem o projeto do Gora, né? Na questão da tarifa zero no transporte público, que foi o que eu votei nesse, porque é um projeto, é uma discussão super válida de democratização do transporte, né? De maneira geral. E foco no transporte público. É isso que a gente tem que ter como premissa para pensar as políticas públicas nessa área.
É isso aí. É o projeto que o Alexandre falou, do Gora. Ele foi sobre a tarifa zero para transporte público com prioridade para as regiões metropolitanas. E teve 1.055 votos. É isso aí. Também vale esse destaque, sim. Obrigada, Alexandre. Esse informe que eu gostaria de fazer, compartilhar com vocês minhas inquietações, meus pensamentos, às vezes apimentados, às vezes com vontade de, sabe, colocar na mesa e ver no que dá, saber como é que estão as nossas condições. É difícil a gente mostrar um cenário que a gente favorece, porque a gente também não é fanático, tá? É claro que é importante o setor da saúde, é importante o setor da segurança, é muito importante o setor da educação, e esses setores têm lá sua representatividade e tiveram votos. Alguns projetos foram achei bastante valioso, assim, e fiquei feliz pela votação. Mas é claro que a gente está aqui num projeto recortando aí o assunto que também é importante, e justamente pela falta de circulação desses assuntos em outras searas é que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui. Pois bem, a gente está aqui nesse nosso segundo bloco do programa e a gente estava falando sobre a chegada das bicicletas compartilhadas em Curitiba, a relação que a gente estava vendo com o preço sugerido e com a passagem de ônibus que a gente tem aqui. Por um tempo, a passagem de ônibus em Curitiba, enfim, uma cidade referência em mobilidade, é a cidade que lançou o projeto BRT para o mundo inteiro, e por muito tempo a taxa de ônibus ficou, era a taxa mais cara, a capital mais cara com passagem de ônibus no Brasil. Hoje em dia, a maioria das capitais estão com esse valor, e nada garante que é esse valor que vai ficar. Então, espero que as coisas também parem por aí. Até porque se a gente está falando de atrelar o uso da bicicleta com o valor do ônibus, espero que isso aí não tenha uma veiculação, um índice, né, de veiculação. E a gente ia também trazer, pela experiência do Alexandre, essa prática que deu muito certo. Então, Alexandre queria muito saber dessa visão de um projeto parecido de bicicleta compartilhada, nesse campo do município, que eu acho que é Lisboa que você está falando, uma outra capital, e que deu muito certo. Qual que é a comparação que você faz com esse projeto em Lisboa?
Eu acho que se a gente puder, vai ser no ritmo de sprint, vamos pensar assim, né? A gente está na reta final do programa, mas só para trazer o histórico aqui de Curitiba, ou vamos deixar isso para o próximo programa? Eu falo de Lisboa hoje, ou vamos trazer um pouco? Porque os bicicletários é uma história que vem desde 2006, né?
Com iniciativas bem... como a gente teve muita aproximação das iniciativas que chegaram, né, você como esse investigador jornalista e também conhecendo as pessoas que estavam levando essas iniciativas, e eu também aqui, a Bicicletaria Cultural é um espaço de apoio a ciclista, então aqui também é o debate do que a gente está precisando e como a cidade pode favorecer, e a gente é aqui um espaço que aluga a bicicleta, então acho que é muito arriscado e frustrante se a gente começar a falar desse começo lá de 2016 em Curitiba.
Vamos deixar para o próximo programa, a gente pode trazer isso com mais calma e contar tudo que a gente presenciou desde o início do processo, as licitações frustradas do mobiliário urbano, tem bastante coisa, né? As empresas que venceram a licitação não conseguiram sustentar, etc. Mas, enfim, eu vou contar um pouquinho, em Lisboa, né, o projeto de bicicletas públicas é chamado de Gira. E é interessante porque gira traz tanta conotação do girar, do rodar, quanto é a palavra utilizada no português lusitano para dizer que é algo bonito, algo legal. Como a gente fala, fulano é gente boa. Você fala, o gajo é giro, é bonito, é algo bonito. Você fala que é uma pessoa gira, é uma pessoa bonita. Então é bonito ver, né, que o sistema de bicicletas lá em Lisboa chama Gira, né? Ele foi implantado em 2017, o ano que eu estava morando lá em Lisboa para fazer o meu mestrado. Então eu acompanhei com toda a expectativa de quem chega de ultramar, né, para morar na capital portuguesa como ciclista e ver um processo de implantação que deu certo, né? Lá eu vou contar assim, vamos primeiro pela questão do tarifário. Uso diário lá, 2 euros, uso ilimitado. Você pode fazer quantas viagens quiser, dentro de um limite de tempo que lá é de 45 minutos a viagem. Então, pega numa doca, entrega em outra. O plano mensal, 15 euros, tá? E o plano anual, 25 euros. Então, a diferença entre o mensal e o anual é muito pequena, né? De 10 euros. E vamos pensar, não vamos converter não, tá? Não vamos converter quanto que dá 2 euros, quanto que dá 25 euros.
Ai, estava fazendo isso.
Não, porque são 25 dinheiros. Lá você trabalha em euro, você ganha em euro e você gasta em euro. Então, lá são 25 dinheiros, tá? Agora vem o pulo do gato, né? O sistema, depois, ele foi implantado, né? E depois de um tempo, houve o quê? Uma integração com o sistema público de transporte. Então, quem tem o plano navegante, você paga 40 euros por mês, você pode usar todo o transporte metropolitano, ônibus, metrô, trem, elétrico, que são os bondes, e o elevador, que são os funiculares que sobem as ladeiras da cidade. Tudo isso por 40 euros, usa quantas vezes quiser, 24 horas, lá o sistema de bicicletas 24 horas.
Mas escute, você tem que ser morador, tem que comprovante...
Usuário do sistema. Eu acho que precisa ter um comprovante de residência, um comprovante... Putz, agora você me pegou. Eu acho que tem um plano para quem é de fora, mas esse plano navegante é de quem mora, são os moradores da região metropolitana, tá? Você tem que morar, ter residência na região metropolitana. Você vai como turista, você vai pagar uma taxa diferenciada, mas você tem planos também mensais.
Não, temos que pagar os impostos, então, para favorecer todo o sistema.
Gente, vamos pensar, 40 dinheiros, 40 euros no caso, para você usar transporte metropolitano integrado com ônibus, metrô, trem elétrico, bonde, elevador e balsas. Que eu esqueci, quem vai para a margem sul, quem vai para Almada, Barreiro, pega também a balsa na margem, em Lisboa, e atravessa o Rio Tejo para ir para a margem sul. Sub-23, que são os estudantes universitários, crianças e mais 65 anos, transporte público, em tudo isso que eu te falei, gratuito. O plano é gratuito para todo mundo nos próximos anos, tá? E a bicicleta está integrada a tudo isso. Outro ponto, as estações de Wi-Fi lá do projeto Gira são 1.600 bicicletas. Não, desculpa. Começou com 1.600 bicicletas, hoje são 2.500 bicicletas. metade da frota elétrica não paga mais para usar elétrica, são 130 estações, tá? As estações, as docas, todas as docas têm Wi-Fi público. Então, para você destravar a bicicleta, se você não tem crédito no celular, se você é turista, não sei o quê, você pode baixar o aplicativo usando o Wi-Fi público e gratuito. Agregou um serviço a mais para a população junto com o sistema de bicicletas. Em Lisboa, nesse período, foi de 160 quilômetros de ciclovia e tem 200 quilômetros planejados para os próximos anos. O projeto lá, o Gira, também foi implantado em fases, então não é um problema, não é o fim do mundo Curitiba começar com pouquinhas bicicletas. A questão é compromisso com o projeto. O que está no papel tem que ir para a rua. Então as estações têm que aparecer, mais pontos, periferia, bairro, estações, pontos de concentração, universidades, tudo isso tem que estar servido com as docas para que a bicicleta seja usada, né? Houve uma integração.
Estão humilhando projeto... demais, Alexandre.
É foda, né? Desculpa falar isso aqui, mas é fogo. Como a gente diz em Portugal, é fogo. Então, houve integração do projeto mais amplo de ciclomobilidade, novas ciclovias, subsídio para compra de bicicletas. Você compra a bicicleta, apresenta a nota fiscal, o governo te devolve até 100 euros. E bicicletas elétricas, inclusive, estão nesse sistema, contando com dinheiro de fundos da União Europeia. O né? Que mais que eu tenho para falar de Lisboa?
Mas escute só, agora eu pensei, e desde o momento que você começou, você falou que é um projeto chamado Gira. A gente chegou com um projeto sem nome, a gente chegou com o nome da empresa da Tembici, ou seja... É uma outra perspectiva, né? De captação de lucro mesmo. E a outorga, como você falou, de uso do espaço público. E aí vale também a gente discutir, inclusive, como é que é o comportamento dos... quem nasce em Lisboa é?
Lisboeta ou alfacinha.
Ah, eu jamais ia acertar isso. Então, assim, resta saber qual é o comportamento desses usuários. Se deixam na calçada, se tem um lugar previsto para deixar, se tem doca, se não tem doca. Porque...
É o sistema de doca mesmo. O sistema é doca.
E o quanto a proposta chega para veicular o interesse público de, claro, né, a longo prazo, desdobramentos, mas de intermodalidade e de vem junto aí com o projeto de puxar o poder público, puxar as secretarias para tentarem fazer uma harmonia com os usuários, né? Então, a gente está estimulando o uso da bicicleta, a gente vai ter que levantar mais infraestrutura, a gente vai ter que trabalhar numa harmonia dessas questões, né? O que eu vi aqui, eu atendi agora uma pessoa aqui na bicicletaria, que ele falou assim: olha, Patrícia, eu só não entendi muito por que aqueles círculos brancos na rua com o nome, com o pictograma da bicicleta. Será que quando eu tô andando nessa rua e quando eu tiver entre os carros, eu vou ter que parar nessa bola? Aí eu falei: caramba, bom, gente, essas bolas estão indicando ciclorrotas, ou seja, rotas, ruas onde o ciclista pode melhor usar elas do que a de cima, a de baixo, porque deve ter velocidade incompatível, deve ter um fluxo muito maior. Então, são ruas indicadas para ciclistas usarem, são as rotas, né, ciclorrotas no meio da cidade. Mas aí me veio essa questão: puxa, a cidade não está trabalhando essas sinalizações que agora vai ter que trabalhar mesmo, vai ter que colocar. As pessoas não estão sabendo como é que funciona essa sinalização, porque está faltando informação e campanha desse estímulo que ela já está promovendo. Então, puxa, está faltando, acho que, essa harmonização dos interesses, né?
É mesmo uma falta de, vamos dizer, uma alfabetização para o trânsito com as bicicletas, né? Acho que tanto para o motorista quanto para o ciclista. Se você pensar um ciclista que não soube interpretar esse símbolo, não sabe o que que ele representa, isso é mesmo um problema de comunicação do poder público, né? O que eu até ia citar isso anteriormente, acabou passando por conta do rumo que a nossa conversa tomou, mas eu percebi que novas ruas estão surgindo com essas rotas, Trajano agora. Eu reparei hoje, vindo para cá.
Sim, André de Barros, José isso Loureiro.
Isso é recente, é questão de semanas. Então, eu acho que vale a menção de que isso está dentro de um projeto de expansão do uso da bicicleta na cidade. Se as coisas vêm em conjunto, você tem o lançamento das bicicletas, de repente as ruas centrais da cidade passam a ter um indicativo de presença das bicicletas, né, de preferência da bicicleta naquela rua, naquela faixa, isso é positivo, isso é interessante, e vamos contar assim, de dar um voto de confiança, esperar que nos próximos dias, nas próximas semanas, haja um esforço no sentido de digerir essa informação, de trazer essa informação, de ensinar, de educar, né, mesmo que seja com uma campanha por parte da prefeitura, porque isso é interessante. A gente não, né, vamos dar esse voto de confiança, porque simplesmente sair pintando ciclorotas, colocar as bicicletas para funcionar e simplesmente só tirar foto do prefeito do lado da bicicleta não é muito inteligente. Vamos pensar que tem um corpo técnico dentro da prefeitura, na parte de comunicação. Então, tem pessoas competentes. Vamos pensar aqui na questão do trânsito, também tem pessoas competentes que logo, logo tinha que passar. Se Deus quiser, a população vai ter acesso a esse tipo de informação.
Sim, muito obrigada por essa lembrança de que a nossa esperança é sempre a última, mesmo porque são que nem a gente acabou aqui tendo cuidado para não trazer o histórico dessa ativação da bicicleta na cidade de Curitiba, pelo menos no tempo que a gente está aí atento, articulando e próximo às pessoas, lá desde 2016, né, o Alexandre ia falar, mas a gente tem aí uma circulação na cidade já desde 2007, vendo como é que é a evolução do uso da bicicleta na cidade. Então ficou para o próximo programa, esses e outros assuntos, desdobramento sobre o uso da bicicleta na cidade, com esse estímulo das bicicletas compartilhadas, docas, por enquanto aqui no centro, e a gente torcendo para que isso tenha uma harmonização com os desejos da prefeitura, também com o interesse público, e que a nossa comunidade, nossa rede, ciclistas e motoristas, consigam ter mais sensibilidade, mais atenção e estarem alfabetizados, como o Alexandre falou, para que a gente tenha aí um diálogo, né, um trânsito mais saudável aí, mais compartilhável. Pessoal, acho que é isso. Programa.
Se puder, só um último ponto que eu acho que é importante. Como a gente acompanhou isso. Como a gente acompanhou isso por muitos anos, a esperança de ter bicicletas públicas compartilhadas em Curitiba vem desde o governo, desde a gestão do Dutti, desde a gestão do Richa, passou por Dutti, passou por Fruit, que era amigo da bicicleta, que foi para a posse de bicicleta, ele não conseguiu tirar isso do papel. Então, finalmente saiu do papel. Eu acho que é mérito da gestão, sim, por ter conseguido cumprir uma promessa, um sonho que a população curitibana já tem faz tempo. Está atrasada em relação às outras capitais brasileiras, em relação ao que acontece no mundo, mas é um projeto robusto. Assim, e eu sou otimista nesse sentido.
Bom. Que bom. Vamos só não sair do nosso papel e pedir sempre transparência e evolução, né?
Com certeza, né, que as docas prometidas saiam do papel e tenham cada vez mais bicicletas também, e apontando as falhas em relação ao custo, a limitação do uso de viagens, para que daqui a um tempo a gente possa ter uso livre, para que favoreça essa micromobilidade.
Sim, é isso aí. Alexandre, muito obrigada pela parceria nesse programa, pessoal que ficou aqui com a gente no Instagram, também no Facebook, YouTube e Twitter, muito obrigada. Compartilhem, curtem, deixem seu comentário e acompanhem a gente toda quarta-feira ao vivo a partir das 5 horas. Até a próxima, muito obrigada, até.
E este foi o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/pedaleira.